O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho e ID. Nesta edição vamos falar sobre o projeto NewSat, criado no âmbito do programa MIT Portugal, que conta com um orçamento na ordem dos 1,3 milhões de euros. Para nos dar a conhecer este trabalho, tenho em estúdio o presidente, CEO e cofundador da spin-off Stratosphere e docente da Escola de Engenharia da Universidade do Minho, Gustavo Dias. Antes de mais, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, o convite da RUM. E para começar, eu pedi-lhe para explicar um bocadinho em que consiste então este projeto, o NewSat, que no fundo, por aquilo que percebi, pretende criar aqui um nanosatélite.
Muito bem, então o NewSat é um projeto que tenta trazer e ser precursor de algumas tecnologias que não são muito comuns na, digamos, no universo dos pequenos satélites, para poder, de certa maneira, gerar a nova geração ou uma nova geração de satélites produzidos com tecnologias mais digitais. Portanto, especificando um pouco isto, o NewSat tem uma componente de produção de pequenos satélites baseada em tecnologias de 3D printing e materiais de base polimérica, o que não é algo muito comum neste momento na tecnologia espacial, mesmo em pequenos satélites. E depois tem outras dimensões, uma também muito ligada à digitalização, que é a constituição de digital twins, ou seja, de gêmeos digitais do satélite, que mimetizam o comportamento do satélite em órbita a partir de informação que o satélite vai transmitindo para a Terra e, dessa maneira, permite que em Terra conheçamos o comportamento em muito detalhe do satélite sem, na prática, estarmos a olhar para ele e, de facto, ele está numa órbita e não é possível fazê-lo. Em paralelo a isto, há outra dimensão do NewSat, que é o desenvolvimento de alguns payloads, ou seja, de novos sensores mais adequados à dimensão típica de satélites mais pequenos, em particular sensores que permitem medir o estado da atmosfera em volta do satélite ou da constelação de satélites, que permitem ter uma visão muito fina do estado da atmosfera à medida que o satélite orbita em volta da Terra e, portanto, que vai sendo exposto às situações específicas que encontra durante a sua órbita.
No fundo, então, é ter aqui mais informação ainda sobre o espaço, digamos.
Exatamente. Portanto, uma das questões que não está tão bem tratada, embora esteja tratada, é termos um mapeamento mais fino do estado da atmosfera, digamos, em altitudes em que vamos ter muita densidade de satélites. Em particular, aqui, quando estamos a falar da atmosfera, estamos a falar da ionosfera, que é uma fatia da atmosfera bastante espessa, digamos assim, entre os 100 km e quase os 1000. No entanto, o conhecimento do estado de ionização dessas órbitas nessas altitudes ou nessa banda de altitudes e também a composição da atmosfera nessas altitudes é algo que é de interesse para a comunidade e, portanto, que não tem sido muito estudado nos últimos anos e, portanto, também é algo de interesse. Portanto, nós tiramos partido do facto de, no futuro, iremos ter muitos pequenos satélites e esses satélites podem estar a fazer outras funções e, além destas funções, podem também estar a recolher informação sobre o estado da atmosfera à medida que fazem a sua órbita terrestre.
Ou seja, ter aqui mais do que um papel. Mas ainda há muito também para descobrir, no caso, nesta ionosfera, digamos, que não é tão falada.
Não é muito falada. Portanto, o que acontece em certas camadas da atmosfera é que elas estão muito mais expostas ao ambiente espacial e, portanto, existem, de facto, os componentes da atmosfera num estado um pouco alterado, chama-se ionosfera também por causa disso, portanto, estão ionizados, estão com muito maior energia, estão a ser, digamos, bombardeados com energia que vem do Sol e estão numa situação que pode alterar ou pode interagir com os satélites de maneira negativa, exatamente porque estão nesse estado de energia mais elevado. Portanto, os tais payloads que eu falei há pouco, esses sensores, Na prática são um espectrómetro de massa que é desenhado para poder estar num satélite com a dimensão certa, com a massa certa e com o volume certo e também alguns sensores que permitem medir a ionização do plasma que está em volta do satélite e, portanto, ter uma visão muito fina à medida que o satélite faz a sua órbita do estado da atmosfera e aqui a ideia vamos lá ver, se olhando um pouco mais para a frente, é se tivermos uma mancha de satélites significativa a fazer nas suas órbitas esta recolha de informação, vamos ter um mapeamento muito mais fino da atmosfera, digamos, na faixa de órbitas que estamos a falar.
Já lá vamos ao plasma, mas há pouco falou aqui em Digital Twins, para quem não sabe do que é que estamos aqui a falar.
Bom, o Digital Twins é uma das tecnologias emergentes, pelo menos na última década, que tira partido de tecnologia digital para mimetizar o comportamento de sistemas complexos que podem estar, enfim, no espaço ou em terra, e que permite, com a recolha de informação ou de dados do sistema em operação, mimetizar, do ponto de vista digital, o comportamento global do sistema. Portanto, é uma forma de percebermos como é que os sistemas estão a funcionar, de antecipar problemas, de prevenir impactos, de planear manutenção e operações de manutenção ou de substituição de componentes. Portanto, é algo que podemos aplicar a uma fábrica, que podemos aplicar a uma aeronave, que podemos aplicar a um barco, podemos aplicar a um sistema que tenha complexidade suficiente para podermos digitalmente fazer, digamos, a mimetização do comportamento real.
Uhum. Qual o papel desta spin-off da Universidade do Minho?
A Stratosphere, neste caso, lidera o projeto, portanto, é a empresa que nucleia o projeto e que, à partida, fará também a transposição destas tecnologias para o mercado, portanto, tem esse plano. Portanto, temos um consórcio que se divide entre o INEG e o INESCTEC e também a contribuição também importante do MIT por via do programa MIT Portugal. Portanto, temos a colaboração de colegas do MIT no programa, no projeto. Portanto, a Stratosphere, de facto, lidera o projeto, lidera o planeamento e a visão futura do projeto e tem alguma intervenção tecnológica no lado dos Digital Twins e em algum desenvolvimento da eletrónica destes payloads que falamos há pouco.
E em que fase do projeto é que estão neste momento? Já começaram realmente aqui a construir este nanosatélite? Em que fase estão?
Portanto, normalmente estes projetos passam por várias fases. Nós neste momento estamos naquilo que chamamos os engineering models, ou seja, os modelos de engenharia, que servirão para testar em laboratório o comportamento destes elementos. Depois o projeto passará para uma fase do que nós chamamos os flight models, ou seja, modelos que poderão voar, poderão ser colocados primeiro num satélite que os vai levar à boleia, ok? E depois, mais tarde, depois da tecnologia estar validada, colocar no satélite que estamos a planear fazer. E, portanto, estamos aqui numa fase, digamos, final desta fase do projeto, que vai dar origem a protótipos laboratoriais que depois vão ser escalados para protótipos de voo.
E quanto tempo até poder realmente ser uma realidade?
Nós temos planeados para estes lançamentos de protótipos de voo, os primeiros protótipos, temos uma parceria com o Instituto Politécnico de Lausanne e com um projeto chamado CHESS, que é um satélite, e portanto esse satélite à partida vai levar os nossos payloads à boleia. E, portanto, está planeado o lançamento do CHESS para o fim de 2024.
E que contributos, que acredito que também lá está, isto possa contribuir, por exemplo, para a Agência Espacial Portuguesa ou mesmo a Europeia, com alguma informação que vão conseguir retirar, isto já depois de 2024 de lançar o primeiro?
Sim. Bom, enfim, é um produto espacial, portanto, nós temos neste momento uma agência espacial muito muito motivada para apoiar também a indústria e estes projetos, e obviamente será o objetivo destes projetos, enfim, partindo do princípio que isto correrá tudo bem, é colocar no mercado produtos que possam ser incorporados noutros projetos espaciais e, portanto, também dar aqui uma base comercial a este trabalho no futuro, não é?
Ou seja, sobretudo o desenvolvimento de software e, se calhar, novos materiais, como estava a falar há pouco, dos polímeros.
Também ligado a isso e a colocar estes payloads e estes novos sensores em satélites terceiros, que não sejam unicamente os nossos, e que possam fazer a visão de termos este tal mapeamento de dados. Só para dar a nota que, muitas vezes, o negócio, digamos assim, ou o interesse disto, está muito mais nos dados que vamos gerando do que propriamente no hardware que necessitamos para gerar esses dados.
Uhum. Quando falamos em satélites e também lá está tudo o que tem a ver com o espaço, a regra geral, estamos a falar aqui de orçamentos muito avultados. Não sei se há também alguma forma, isso também há o objetivo dentro deste projeto do NewSat, de tentar baixar aqui, se calhar, um pouco os preços da elaboração destes satélites e de torná-los, não sei se de alguma forma isso é possível, se calhar mais verdes, mais amigos do ambiente, não sei se isso é possível.
Há uma visão de sustentabilidade para a indústria aeroespacial, que não é específica do NewSat, mas é uma visão global em que os grandes atores são as agências espaciais europeia, americana, a NASA e mesmo os colegas japoneses. E a questão é que, de facto, uma das grandes questões da sustentabilidade é que nós, desde que tivemos um boom espacial, não é? A partir do meio do século passado, colocamos muitas coisas em cima que não retiramos. Portanto, existem um número muito significativo de elementos que estão a orbitar na Terra e que podem ser razoavelmente perigosos até para outros que estamos a lançar. O que está neste momento a acontecer, já não é assim tão recente, é um lançamento para ser autorizado tem que ter um plano para retirar aquilo que nós chamamos o de-orbiting, ou seja, se eu lanço um satélite tenho que ter um plano para a vida útil do satélite e como é que eu retiro após a sua vida útil. O que está a acontecer é que nós estamos a ter um número muito significativo de lançamentos, provavelmente um pouco mais do que até estaríamos à espera. Muitos desses lançamentos vão fazer funções importantes, como criar uma rede internet baseada em satélites, como o Starlink e outras que estão a fazer isso. Isso necessita de um lançamento muito significativo de satélites para o espaço. Bom, O que está a acontecer e que é verdadeiramente revolucionário é nós, a comunidade aeroespacial, está a conseguir fazer lançamentos muito mais baratos. Isso tem a ver com a tecnologia de lançamento, com a sua capacidade de ser reutilizada. Portanto, um foguete é utilizado N vezes ou várias vezes e isso permite baixar muito o custo do foguete e, portanto, repercutir esse custo sobre o lançamento de satélites. Portanto, estamos a baixar muitos custos de acesso ao espaço. Isso é muito importante. E, por outro lado, estamos a utilizar satélites mais pequenos, com tecnologia mais integrada, com vida útil mais curta, mas com a sua morte, a sua obsolescência programada. E, portanto, estamos a criar aqui um ciclo virtuoso de quando lançamos um, temos que pensar como é que o retiramos, mas também, ao mesmo tempo, estamos a criar uma indústria que quando retiramos um, provavelmente necessitamos de o substituir. E, portanto, a sustentabilidade deste negócio e deste assunto está presente aqui. Outra dimensão é dos materiais. Tenta-se que os materiais sejam, obviamente, mais fáceis de destruir na reentrada, portanto, sejam mais suscetíveis a isso. E aí os materiais poliméricos poderão ter um papel importante no futuro, porque obviamente necessitam de muito menos energia para a sua dissociação e, portanto, um material polimérico, apesar de tudo, não deixa de ser carbono, hidrogênio e oxigênio e, portanto, a sua dissociação faz com que os átomos do material fiquem depois dispersos pela atmosfera com impactos muito, muito, muito pequenos em termos de sustentabilidade.
Uhum. Se calhar para os nossos ouvintes terem também aqui uma ideia mais visual do que estamos a falar, quando falamos num nanosatélite, estamos a falar de um satélite que é quantas vezes mais pequeno do que um satélite que estamos habituados a ver, um satélite dito normal, entre aspas.
Certo, ou seja, pronto, os satélites normais que nós vemos muitas vezes são satélites, grande parte deles satélites de telecomunicações, muitos deles eram pensados para operarem praticamente 30 anos e eram colocados em órbitas muito longínquas, que nós chamamos geoestacionárias, praticamente a 30 mil quilómetros da Terra, cujo objetivo era garantir que o período de rotação do satélite era igual ao período de rotação da Terra e, portanto, ele estava a observar a mesma zona e, portanto, estava a fazer telecomunicações garantindo a mesma zona. Depois, temos outras classes de satélites que são mais de observação da Terra, que são aqueles satélites que nos ajudam na meteorologia, na previsão meteorológica, que nos fazem a observação territorial do mar, que nos ajudam nas pescas, que nos ajudam numa série de funções que são importantes e que são trabalhadas depois, esses dados são trabalhados depois, para nos permitirem funções importantes na nossa atuação. Isso tem essa dimensão. Esses satélites são satélites, alguns que podem ter algumas toneladas, ok? Um pequeno satélite já será coisa com menos de 500 kg e os nanosatélites são coisas com alguns quilos de peso. Portanto, eles são organizados, de uma certa maneira, em elementos estruturais que nós chamamos CubeSats, não é? Que são cubos que têm uma determinada dimensão e que depois podem ser organizados em várias unidades. Portanto, o elemento mais pequeno é um CubeSat, que nós chamamos um U, e que tem qualquer coisa de 50 centímetros de aresta, menos de 50 centímetros de aresta. Portanto, há dimensões específicas, mas
não
depende.
Tão nano como nós estamos habituados a falar.
Sim, sim, também. Há vários tipos de satélites. Nós até temos um outro projeto aqui a correr na universidade, que é um CANSAT, que na prática é um satélite do tamanho de uma lata de Coca-Cola. Portanto, também é possível fazer algumas funções interessantes com coisas nessa ordem de...
Com menos de recolha grandeza. De dados, talvez.
Com menos Sim. recolha de dados, mas com mais facilidade de lançamento.
E quando falamos de vida útil dos satélites, o professor há pouco estava a falar de cerca de 30 anos, a ideia é alargar ainda mais este prazo ou, pelo contrário, ir reduzindo?
É pelo contrário. Duas dimensões importantes. Os satélites que eram lançados para 30 anos de operação, e temos alguns em operação, se nós são, enfim, dizendo isto meio por piada, são quase elementos de arqueologia industrial, porque se nós pensarmos o que era a nossa tecnologia há 30 anos,
pois,
é o que lá...
Exatamente.
Ou seja,
hoje
aquilo
em dia
é...
a tecnologia desatualiza-se com muita facilidade.
É isso mesmo. Portanto, aquilo era o melhor do melhor que se conseguia fazer há 30 anos atrás. Aqui o objetivo é garantir que se tem ciclos de vida mais curtos, enfim, aponta-se para ciclos na ordem dos 5 anos, no sentido de que quando retiramos um satélite, iremos colocar outro em sua substituição, imaginemos, por exemplo, a fazer comunicações de banda larga, com a tecnologia mais atual que conseguimos lançar naquele momento. Portanto, na prática estamos a criar um ciclo virtuoso em que retiramos aquilo que já não necessitamos ou que já teve problemas e que retiramos de órbita e estamos a colocar um substituto com tecnologia mais atual.
Estamos a chegar ao fim da nossa conversa, mas eu ainda tenho aqui duas questões. Vamos lá estar à questão do plasma. Que tipo de informação ou potencial podem então ser retirados destes novos satélites, neste caso deste nanosatélite que estão a trabalhar? E o que é que nós entendemos pela medição do plasma? O que é que isto nos pode dizer, lá está, sobre a nossa ionosfera?
Muito bem, portanto, vamos ao plasma. Portanto, o que estamos a falar em termos de plasma, estamos a medir fundamentalmente a ionização da zona da atmosfera que está em volta do satélite e, portanto, estamos fundamentalmente a medir carga elétrica. E essa informação, quando é recolhida ao longo de órbita e é recolhida ao longo de algum tempo, vai permitindo correlacionar a posição da órbita com a posição do Sol e, portanto, percebendo em que momento é que geramos mais carga elétrica local baseada à influência solar. Portanto, permite-nos ter um mapeamento, digamos, do estado de carga elétrica de cada ponto da órbita em volta do satélite.
Mas tudo isto pode ter aqui efeitos negativos ou é mais efeitos negativos para os satélites que nós colocamos na atmosfera?
Há duas dimensões aqui. Uma, obviamente, pode ter alguns efeitos negativos sobre nós, portanto, fenómenos atmosféricos mais estranhos podem ser previstos a partir daqui e também efeitos...
Por causa da ionização?
Da ionização ou do aumento muito significativo dessa densidade de cargas elétricas e depois podemos também ter coisas que têm a ver mais com o design de satélites e que têm a ver que os satélites têm que enfrentar, enfim, ambientes muito, muito hostis. E uma das áreas de grande hostilidade é ter cargas elétricas em volta do satélite que podem, de certa maneira, afetar a eletrónica e algumas funções que o próprio satélite tem. E, portanto, normalmente os satélites são desenhados para determinados intervalos de funcionamento e é importante saber com detalhe quais são esses intervalos, até para desenhar melhor o satélite para essas situações.
Por último, o professor é também diretor do curso de Engenharia Aeroespacial, que este ano registrou a média mais alta de entrada no país. Estes alunos, de que forma é que também já estão a ser iniciados nesta questão dos satélites, por exemplo? O ano passado, no primeiro ano do lançamento do curso, tive a oportunidade de também ver aquele batismo de voo destes alunos, mas no caso dos satélites, o que é que eles já vão fazendo?
Existe no plano de estudos uma aproximação, digamos, à engenharia espacial, digamos, os alunos, eles ainda não chegaram nessa fase, portanto, os alunos que estavam no primeiro ano transitaram para o segundo, transitarão no futuro para o terceiro. Ao longo do currículo existe disciplinas de projeto, aquilo que nós chamamos de projeto aeroespacial, que funcionam normalmente nos segundos semestres de cada ano letivo e que fazem e que expõem os alunos a um projeto aeroespacial que vai crescendo em complexidade. No primeiro ano é o projeto de um pequeno planador, no segundo ano vamos trabalhar fundamentalmente com drones e no terceiro ano os alunos vão trabalhar com o desenvolvimento de um pequeno satélite. Portanto, vamos fazendo isto cumulativamente, vamos ajustando também os desafios, também ao nível de formação que os alunos vão tendo e vão sendo expostos ao longo da licenciatura. Portanto, eles vão ter alguma exposição à engenharia do espaço e, em particular, à questão dos satélites.
Muito bem. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença, professor Gustavo Dias. Espero que também tenha gostado desta experiência aqui no Minho ID.
Muito obrigado.
Quanto a nós, quanto ao Minho ID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e um convidado para dar a conhecer o seu trabalho e simplificar ciência. Até lá.
O Minho ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.